Favas Contadas com o Casal Mistério.
Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast Favas Contadas, deste casal que se apresenta.
Muito bom dia e obrigado por me dares a oportunidade de mostrar comida a sério. É no podcast do Casal Mistério.
Ai, mesmo. Agora fazes como a Iniciativa Liberal, é que tens um slogan inicial antes
de cada debate. Se o Rui Rocha tem uma frase para começar todos os debates, eu também quero ter uma frase para começar todos os maravilhosos episódios do nosso podcast.
Modéstia à parte.
No fundo é quase um debate isto.
Ah,
não é?
O diabo.
Estamos aqui frente a frente.
É verdade. Então eu sou o André Ventura da relação, não?
É,
estou
claro.
Sempre a interromper-te?
Mais ou menos.
Bem, mas hoje não vamos falar de debates.
Não.
Não. Então vamos falar do quê?
Vamos falar das tradições gastronómicas do Carnaval.
E uma das principais
hoje
tradições.
Hoje é dia de Carnaval.
Hoje é dia de Carnaval. Olha, um bom Carnaval para ti.
Claro, um bom Carnaval para ti também. E obrigado por me dares a oportunidade de mostrar que comida a sério é no podcast do Casal Mistério.
Estamos feitos. Bom, uma das principais tradições desta época, eu não sabia, passei a saber graças a este podcast, é a feijoada.
É, sim, sim.
É espantoso. Por isso quero esclarecer primeiro um dos temas que gera mais debate entre Portugal e o Brasil. Afinal, a feijoada foi inventada em Portugal ou no Brasil?
Grande dúvida.
É que lá é o grande prato nacional, não é?
É.
A feijoada é o grande... Até o Chico Buarque,
sim.
Até o Chico Buarque tem esta música deliciosa dedicada à feijoada. Vamos ouvir.
Mulher, você vai fritar um montão de torresmo para acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja, Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão.
A música é ótima, mas os portugueses dizem que a feijoada nasceu em Trás-os-Montes. Lamento imenso, mas não nasceu no Rio de Janeiro.
Pois, mas no Brasil diz que a feijoada foi um prato inventado pelos escravos nas fazendas da Bahia.
Sim, durante muitos anos, muita gente acreditou nessa versão. Segundo a história, os escravos eram alimentados a feijão e farinha de mandioca.
Uhum.
O feijão é originário da América do Sul. Acredita-se que venha da zona do Peru. Foram descobertos, aliás, sementes de feijão junto a túmulos no Peru. E a mandioca era a base da alimentação dos indígenas no Brasil. Dos
então eles coziam o feijão e misturavam com a farinha?
Supostamente. Eles começaram por cozer o feijão e fritar a farinha de mandioca. E depois comiam o caldo de feijão por cima da farofa. Ou ao contrário, a farinha de mandioca frita é a farofa,
sim,
que nós conhecemos.
Sim.
Ou ao contrário, ou é o caldo por cima da farofa. Mas segundo esta versão, contada pelos brasileiros, os donos das fazendas comiam carne. Essencialmente carne de porco, era o que se comia na época. E deitavam fora as partes menos nobres da carne.
Tipo quê? Pés, orelhas,
sim, as cartilagens, os rabos, essas, aquelas cartilagens todas.
Sim.
Quando os escravos perceberam que essas partes do porco iam para o lixo, começaram a ir buscá-las ao lixo e a juntá-las ao seu caldo de feijão e juntamente também com os buchos do porco que enchiam com gordura.
Que é bucho?
Os buchos são os estômagos que enchiam com gordura e alguns... É a tripa, tripa. E alguns restos de carne.
Então foi assim que foi inventada a feijoada?
Não, lamento imenso. A história seria ótima.
Era uma
e um
história.
Exemplo perfeito da multiculturalidade no Brasil.
Ah, multiculturalidade.
Multiculturalidade, que é um tema que adora hoje em dia o politicamente correto. Portanto, seria perfeito. Os cozinheiros africanos, a farofa feita com a mandioca dos índios, o porco e o refogado que veio dos portugueses, tudo junto juntou-se neste país maravilhoso.
Eu ia dizer outra palavra difícil, a miscigenação.
Exatamente. Tudo isto se juntou neste país maravilhoso representado pela feijoada, que é a representação. Infelizmente não foi.
Então.
Não foi. Ou felizmente, não sei. Não
sei
se infelizmente ou felizmente. E quem o reconhece é o próprio Câmara Cascudo.
Ai, que nome tão bom. Câmara Cascudo, quem é o Câmara Cascudo?
Luís Câmara Cascudo é foi um dos maiores especialistas em cultura brasileira.
Ah,
era historiador, etnógrafo, antropólogo.
Peço desculpa,
e tem os maiores estudos sobre a culturalidade e as tradições brasileiras.
E tem um grande nome.
E tem ótimos livros. Tem um livro maravilhoso sobre as lendas da cultura brasileira, que é um ótimo livro para se ler às crianças, porque tem as lendas todas que nós crescemos quando éramos miúdos aqui a ouvir através das histórias portuguesas, como das histórias brasileiras que passavam
como
na
Saci,
televisão. Exatamente,
Saci.
Como o Saci Tereré, etc. E tem também um livro maravilhoso sobre a história da alimentação no Brasil. E esse livro, se quiser saber um bocadinho mais sobre a história da feijoada e tudo, o livro é ótimo. Uhum. Ao contrário do que conta esta lenda, que os brasileiros repetem e que se orgulham...
Que foram os escravos que inventaram
exatamente.
A feijoada.
Naquela sim. época, a orelha, os pezinhos de porco e todas essas partes mais gordurosas e as cartilagens não eram consideradas menos nobres.
Então, pelo contrário, eram...
Que, exatamente.
Ah, porque eram consumidas em Portugal, não é?
Eram muitíssimo consumidas e até eram consideradas até um petisco bom, não é?
Então, os
até
ricos,
pelos mais ricos.
Os mais ricos também comiam.
Ou seja, os donos das fazendas brancos e sim. portugueses não as iam deitar fora e dar aos escravos. Comiam-nas. Portanto
logo era
essa,
um mito.
Essa história, essa lenda da feijoada acaba por aí.
Não? Então, mas como é que nasceu a feijoada brasileira?
Segundo este Câmara Cascudo, terá nascido apenas no final do século XIX, no Rio de Janeiro. A feijoada uhum. à brasileira.
Sim.
Por isso, bem longe das fazendas da Bahia.
Sim.
E foi criada por brancos.
Okay.
No Rio, na capital do Brasil.
Portanto, por portugueses na altura, não.
Exatamente.
Não,
ou por imigrantes portugueses ou filhos de portugueses.
Sim,
mas sim. por brancos. Portanto, uhum. não tem nada a ver com os escravos. E foi uma adaptação de um prato português que já existia há mais de um século, que era a feijoada transmontana.
A famosa.
Que nós bem conhecemos aqui.
Portanto. Claro.
Ou seja, a feijoada que devia ser esse símbolo da mistura entre africanos, índios e portugueses, afinal foi criada por portugueses brancos na capital do Brasil, depois da corte se ter mudado para lá.
Portanto, foi importada de Portugal.
Exatamente.
Portanto, a feijoada é nossa.
A feijoada é nossa. Ninguém nos tira.
Ninguém nos tira.
No segundo livro de culinária publicado em Portugal, que é O Cozinheiro Moderno, de Lucas Rigaud, que foi publicado em 1780...
Imagina a modernidade em 1780. O cozinheiro moderno é muito bom.
Exato. Aparece a primeira base, a referência à primeira base da feijoada à transmontana.
Como é que era?
É um guisado de feijão branco, feito com um refogado com toucinho e cozido num caldo de presunto.
Já é assim. Até hoje é mais ou menos isto, não?
É a base.
Sim.
Depois vieram as carnes, que são cozidas com o feijão para lhe dar o sabor.
Uhum.
Os enchidos, que são típicos de Trás-os-Montes.
Claro.
E o arroz a acompanhar, que tem um motivo, o arroz.
Então.
O arroz, além de ser ótimo para empapar aquele caldo todo, que fica maravilhoso,
uhum.
ainda aumenta a qualidade das proteínas do feijão.
Ai,
o feijão
bom.
É altamente proteico.
Então, afinal, é saudável.
Uhum.
Ele diz, aham, está a ver uma mini enquanto fala, isto
peço
é uma
desculpa,
vergonha.
Peço desculpa.
Bom, mas no Brasil também usam arroz, não é? Mas também é farofa.
É,
que eu adoro.
É a grande diferença. Para
sim.
mim, a grande qualidade da feijoada brasileira
é a farofa.
A farofa é a farinha de mandioca,
uhum.
que é frita em manteiga.
Pois é.
E já agora com uns cubinhos de presunto tostado ou tocinho para lhe dar sabor, fica maravilhosa.
Parece areia, é verdade, mas é uma maravilha.
Fica crocante e ultra saborosa.
É,
cá
é
não
ótimo.
Temos farofa, mas no norte temos o arroz de forno, que também é uma maravilha, que
sim,
eu costumo
sim,
fazer
sim.
cá em casa.
Uhum.
Primeiro o arroz é frito em banha,
uhum.
depois é pré-cozido numa panela até levantar fervura.
Ah, já estou cheio de fome.
E finalmente vai ao forno bem quente, o forno pré-aquecido bem quente, num tacho de barro, põe-se o arroz com o caldo num tacho de barro, e acaba de cozer no forno e tosta a parte de cima.
Tu fazes esse arroz várias vezes
é
lá
verdade.
Em casa. Ele tem o tacho de barro e tudo.
Mas
é
eu maravilha. Também lhe acrescento uns cubos de toucinho que fica um sonho para lhe dar mais sabor.
É por isso é que eu não emagreço.
É verdade. O arroz fica solto e crocante e é muitíssimo saboroso. É, para mim, é o melhor arroz, é o arroz de forno.
Eu adoro. Mas também confesso... Gosto muito do feijão preto à feijoada brasileira. Também gosto.
O feijão preto é muito comum no Brasil.
Uhum.
Mas os primeiros feijões, com exceção do feijão frade, que já existia na Península Ibérica, foram trazidos para a Europa pelos navegadores espanhóis, não pelos portugueses.
Ah, foi?
Como era fácil de cultivar, era barato e crescia muito rapidamente, espalhou-se num instante por toda a Europa. No século XVII, o feijão... já era cultivado em todos os continentes.
Então é nessa altura que a feijoada começa a aparecer e difundir-se, não é?
Exatamente.
Ah.
Foi uma derivação do cozido,
já falámos aqui,
fizemos
senhora,
um programa
sim.
sobre ele,
uhum.
só que é feito com feijão, que era um ingrediente barato, fácil de cultivar e rico em proteínas. E era tão rico em proteínas que era chamado a carne dos pobres. Chamavam-lhe a carne dos pobres,
sim.
que era quase tão proteico como a carne. E muito mais barato. Acredita-se que no final do século XVII já se fizesse feijoada nas zonas mais frias do norte de Portugal. Mas como era um alimento de pobres, era desprezado pela nobreza. E por isso não
sabiam
há...
que perdiam.
E por isso não eram divulgadas muitas receitas. Não há receitas com feijão no primeiro livro de culinária português, que é a Arte de Cozinha do Domingos Rodrigues.
Portanto, o primeiro livro português é a Arte de Cozinha e o segundo é o Cozinheiro Moderno?
Exatamente.
É isso?
Este era do Domingos Rodrigues, foi feito pelo Domingos Rodrigues, que era o cozinheiro Dom Pedro II e foi publicado 100 anos antes, em 1680.
Que giro. Bem, e quando é que a feijoada se torna um prato típico do Carnaval? carnaval? Explica-me lá tudo, meu sábio marido mistério.
O entrudo, como se chamava antigamente.
Pois, com certeza.
Já era celebrado na Península Ibérica antes da Era Cristã, para assinalar a entrada na primavera e festejar a fertilidade. Sim. Portanto, quando o tempo começava a melhorar, fazia-se esta festa da fertilidade.
Por isso... Mais uma coisa pagã.
Era pagã, claro. Por isso sempre foi uma festa farta. Era com enormes banquetes e havia tudo à grande. Como, quando na Idade Média a Igreja Católica decreta o jejum e a abstinência durante a quaresma,
sim, claro.
Na Alta Idade Média, o entrudo ganhou a importância como a última oportunidade de poderes cometer excessos. Antes de um longo período de abstinência e de contenção.
Portanto, era comer até morrer, porque faziam passar fome durante 40 dias.
Exatamente.
Okay.
Então tornou-se cada vez mais uma festa de pecado e de loucuras.
Está explicado, porque toda a gente perde a cabeça no carnaval, então. É para a desgraça.
É tudo para a desgraça.
É para arrasar, para comer, beber.
As pessoas dançam, divertem-se, pregam partidas, comem que nem os animais, é uma loucura. E a feijoada é um dos pratos mais excessivos da comida da cozinha portuguesa.
Por isso é que se comia
nessa
altura. Por
isso é que é típico, claro. Tal como a orelheira.
Que é isso?
Que também leva feijão. É a orelha do porco também com feijão.
Nunca comi.
A bexiga, por exemplo, também é um prato muito típico nesta altura. O bucho recheado.
Quer dizer, é em que altura? Não é agora,
creio. No carnaval.
Está bem, mas antigamente agora não se come bexiga.
Come, claro. Né? Vais para trás dos montes e vais para o norte de Portugal e vais ver. A bexiga, o bucho recheado. Lá está o bucho.
O bucho é o estômago.
Ou as dezenas de doces calóricos. Era tudo. Quanto mais calórico, mais excessivo, mais típico do carnaval. Por exemplo, a sericaia, que eu adoro, os bolinhóis, as azevias, os cuscurões.
Já falaste dos bolinhóis e já me esqueci.
Já, os cuscurões, as boleimas, tudo mais.
É mais
tudo uma maravilha. Aliás, o carnaval, o lema é, no entrudo, come-se tudo.
E mesmo fora da mesa também há muitos excessos, não é verdade?
No século XVIII atinge o ponto alto dos excessos. O abuso e até alguns atos de violência.
Mas que exagero,
quase sempre com homens de um lado e mulheres do outro. Portanto, como
assim?
Era a festa da fertilidade, havia sempre uma divisão, havia grupos de homens que se juntavam e grupos de mulheres. Por exemplo, na quinta-feira das comadres, que é a segunda quinta-feira antes do carnaval, as raparigas saíam à rua mascaradas e os rapazes tentavam apanhá-las e destruir a máscara. Portanto, logo aqui já começa um bocadinho violento.
Não é?
Para que destruir a máscara? Mas ok, era o que era costume. No século XI, os homens mascaravam-se de mulheres e invadiam as casas das pessoas. Comiam, bebiam e beijavam as jovens da casa. Portanto, tudo isto já estava ali no limiar do aceitável, não é?
Pronto. E é claro que acabava mal, não?
Claro.
Pois.
E era um período que se estendia entre o Natal e o início da quaresma.
Sim.
E era um período em que as restrições eram abolidas. Não havia restrições.
Portanto, era chamado forrobodó.
Era, exatamente. A partir do século XVI, começa a tentar-se impor alguns limites aos excessos do carnaval. Mas no século XIX, só para teres uma ideia, ainda se atirava para a rua, pela janela, era costume atirar-se latas, pedras, lama, urina... Parelas velhas, pratos, etc.
Portanto, abriu a janela e tiravam do nada?
Do nada. Portanto,
mas,
tudo isto de uma violento, sujo, porco, é uma estupidez.
Mas isso era muito pouco civilizado. Mas isto era no século XIX, não era?
No século XIX. Quando já se estava a começar, já se chamava carnaval, etc.
E não havia feridos? Ele vai atirar em panelas?
Havia, claro. Por exemplo, em 1890, quando já havia alguma contenção, e já se estava a tornar as coisas um bocadinho mais civilizadas, registaram-se 35 hospitalizações num só dia, apenas em Lisboa.
E pessoas que levaram com pedras e com panelas
velhas em cima. E atos de violência durante a rua, nas partidas, etc.
Ai, credo. E no meio disto tudo, quando é que se começa a chamar carnaval ou entrudo?
Especialmente nas cidades, começa a chamar-se no século XIX.
Ah.
A palavra vem do latim carnem levare, que significa retirar a carne.
Sim.
Carnaval vem daí. E começa a ser usada com a abstinência e o jejum decretados na quaresma. Segundo o dicionário Wise, no século XIV já existe a palavra italiana carnevale, portanto, de carne en levare.
Sim.
No século XVI já existe a francesa carnaval. E no século XVII, o português carnaval.
Só mais tarde.
Começa a difundir-se.
Mas muito mais tarde é que vêm os desfiles, não?
Sim, já no final do século XIX, tanto em Portugal como no Brasil. Primeiro surgiram os bailes de máscaras. A primeira notícia em Portugal de um baile de máscaras é em 1809, na noite de carnaval, no Teatro São Carlos.
Ah, que giro.
E nos anos de 1870 surgem os primeiros cortejos no Porto. entre os clérigos e a Praça da Batalha, quando as pessoas iam desfilar.
As pessoas desfilavam mascaradas já nessa altura?
Mascaradas, iam a pé, a cavalo, de carruagem, mas já era o cortejo.
Mas no Brasil disparam é quando inventam o samba no Rio de Janeiro, não?
Já no século XX, portanto, os desfiles de carnaval já começam no século XX. A escravatura é abolida em 1888, uhum, e o samba nasce na década de 1910, no Rio de Janeiro.
Achei que tinha sido mais cedo, por acaso.
Pois é, também. 1910, só, entre a população negra. 20, e isso sim nasce dos escravos, entre a população negra. Por exemplo, o criador do primeiro rancho de carnaval era conhecido como o Lau Lau de Ouro.
Lau Lau de Ouro,
que era, chamava-se Hilário Ferreira, era o nome dele, era, a alcunha dele era o Lau Lau de Ouro. E chamava-se Hilário Ferreira e era filho de escravos libertados. Portanto, tudo isto vem da comunidade negra e ex-escravos. Ou
e foi ele que criou o primeiro samba?
Não se sabe ao certo, uhum, mas o primeiro samba gravado em condições no Brasil chamava-se Pelo Telefone. Uhum. E era uma ótima maneira de nos despedirmos hoje. Já agora passávamos o samba, já que começaste com,
sim,
com a maravilhosa música do Chico.
Então põe lá, agora... põe lá o samba.
Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas para trás, ó rapaz.
E nós voltamos para a semana com mais uma história sobre a origem da comida.
E a cantar, e a
ao
cantar.
Ao som, e a dançar, e a sambar. Boa semana e
até
bom
para
carnaval.
A até para a semana.
Favas contadas com o Casal Mistério.